Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte! Eu sou Priscila Peixoto e está no ar o programa Conciliando. Junto com o juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, falamos sobre as últimas notícias que movimentaram a terceira edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento começou no dia 22 e seguiu até o dia 26 de maio. Foi uma semana cheia de acordos e lançamentos. Qual é o balanço, Dr. Rogério?
Olha, Priscila, antes de falar na Semana da Conciliação, eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte para o lamentável fato de que este é o último programa que o nosso ouvinte do programa Conciliando estará ouvindo a voz da nossa amiga Priscila Peixoto. Caros ouvintes do Conciliando, a nossa amiga Priscila Peixoto estará nos deixando no programa Conciliando, de modo que essa é a última edição. Portanto, aproveitem para ouvir e acompanhar o programa sob a voz e comando da Priscila Peixoto, que esta é a última oportunidade que nós teremos para isso. Pois bem, Priscila, entrando agora efetivamente na Semana da Conciliação, o balanço é muito positivo. Podemos dizer que, até o momento, foram realizadas contabilizadas a realização de mais de 69 mil audiências. Eu digo contabilizada porque alguns dados ainda podem ser lançados, é possível que se faça alguns ajustes, há uma certa dificuldade em alguns tribunais com esses lançamentos, mas o que temos até o momento são mais de 69 mil audiências realizadas em uma única semana, com 26.527 acordos, o que garantiu o pagamento aos reclamantes de em torno de 749 milhões de reais, ou seja, estamos falando aí de 749 milhões de reais que em uma única semana saiu dos caixas da empresa, entrando no bolso do trabalhador. Mas é importante que fique claro para os nossos ouvintes que nós não estamos apenas preocupados com números. Uma das nossas grandes preocupações por parte da Justiça do Trabalho vai muito além disso. A nossa preocupação é que haja uma qualidade na condução da tentativa de conciliação, ou seja, estamos preocupados, acima de tudo, com que o nosso jurisdicionado, tanto reclamante quanto reclamado, fiquem satisfeitos, de modo que a solução conciliatória, a solução autocompositiva, seja efetivamente pacificadora. E eu aproveito também para chamar a atenção do nosso ouvinte para um outro detalhe, que apesar da Semana da Conciliação Trabalhista se limitar a uma semana do ano, você pode a qualquer momento procurar o núcleo de conciliação, o centro de conciliação da Justiça do Trabalho da sua cidade, para que o seu processo seja incluído em pauta, caso você assim deseje. Ou seja, a solução conciliatória, ela pode ser considerada como uma possibilidade eficiente, viável, importante e célere a qualquer momento da tramitação processual e em qualquer época do ano, independente da Semana da Conciliação.
Muito bom, doutor Rogério. E como na última semana em que tivemos grandes esforços e os olhos voltados para a realização de acordos, a gente vai começar o giro da conciliação trazendo as notícias da terceira semana da conciliação, que foram destaque nos Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos acompanhar.
Giro da Conciliação.
E para abrir o nosso giro, vamos com um destaque que vem de Santa Catarina. O interessante aqui, doutor Rogério, é que um processo que corria há mais de uma década chegou finalmente a uma solução. O caso era de uma ação dos trabalhadores do jornal O Estado, que durante muito tempo foi o maior periódico da região. Foram mais de 100 anos de existência do jornal, que encerrou as atividades em 2009, deixando dívidas trabalhistas. E nesse contexto, mais um capítulo chegou ao fim com o acordo de conciliação. É comum, doutor Rogério, ver processos que correm há muitos anos terminarem em um único dia com a Semana da Conciliação?
Sem dúvida, Priscila. E, inclusive, no ano passado, na abertura da Semana da Conciliação, o ministro vice-presidente, o ministro Emanuel Pereira, homologou um acordo lá na segunda região, participou da homologação de um acordo que tramitava há mais de 20 anos. Então, é extremamente comum isso. E esse é um ponto importante da Semana da Conciliação. Um dos nossos principais objetivos com a Semana da Conciliação é sensibilizar e mobilizar a sociedade para a ideia de que a solução autocompositiva é uma solução possível, viável, célere e, acima de tudo, pacificadora. De modo que essa sinergia gerada com toda essa mobilização acaba sensibilizando as partes para chegarem a um consenso por meio de um acordo. Então, isso é bastante comum e, nesse sentido, não posso deixar mais uma vez de registrar aqui o papel e a importância do trabalho de todos os profissionais de comunicação social da Justiça do Trabalho, não só do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas de todos os tribunais e regionais do trabalho, que têm um papel estratégico e importante exatamente nessa sensibilização da sociedade que acaba contribuindo para este tipo de solução.
E agora vamos falar de um acordo que vem do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange o Amazonas e Roraima. Uma audiência de conciliação realizada no último dia do evento permitiu que um ex-trabalhador da empresa Moto Honda receba a indenização. Ele atuou como soldador durante 3 anos e 7 meses, sendo demitido enquanto estava afastado para tratamento médico. Por isso, o trabalhador recorreu à justiça pedindo reintegração ao serviço, assim como indenização por danos morais e materiais. Na ação trabalhista, o soldador alegou ter desenvolvido atividades que exigiam esforço nos ombros e não tendo sido submetido a exame demissional para avaliar o estado físico após a dispensa. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 61 mil. E na última semana, as partes finalmente chegaram a um acordo. O trabalhador vai receber R$ 35 mil. O trabalhador preferiu um valor certo e agora do que esperar por uma decisão do regional. Foram realizados muitos acordos assim, doutor Rogério, como que se chega a um valor?
Olha só, Priscila, essa é uma das grandes questões não só da conciliação, mas da própria avaliação, né? Que por trás disso nós temos uma questão de avaliação de riscos e perspectivas de resultados de processo. Um dos grandes desafios é exatamente sobre como construir uma proposta de acordo e, acima de tudo, como construir uma solução conciliatória. E por trás disso, nós temos aí uma série de dificuldades, uma série de problemas, a começar pelo fato de que na formação do profissional do direito, né, nos cursos de direito no Brasil, as pessoas não são formadas para a conciliação. Se você olhar o currículo das faculdades de direito e o conteúdo, né, as matérias e o conteúdo dessas matérias, você não vai encontrar nenhuma, pelo menos no currículo oficial obrigatório, você não vai encontrar nenhum item dizendo como construir uma proposta de acordo, como negociar um acordo. Então, assim, o problema ele já começa, eu diria, de caráter cultural na formação do profissional do direito. Nós temos, né, nós, eu digo, do CSJT, de comum acordo com os tribunais regionais do trabalho, especificamente os coordenadores dos núcleos de conciliação, junto com aqueles responsáveis pela formação de magistrados e servidores, nós temos nos empenhado intensamente para formar conciliadores que tenham condições de contribuir com a avaliação das partes nesse sentido de construção de uma proposta de acordo, né? Eu, inclusive, especificamente, assim, que tenho um longo trabalho acadêmico e como pesquisador voltado a essa área, escrevi um livro que agora vai para sua segunda edição, que uma das preocupações que tenho é exatamente, um livro voltado para advogados, mas uma das preocupações que tenho exatamente em fornecer subsídios e permitir que o leitor, né, o advogado, compreenda como construir uma proposta de acordo. Mas eu diria, Priscila, que fundamentalmente duas variáveis importantes que devem compor essa equação, essa avaliação, envolve o risco que se tem sobre o resultado do processo e o tempo que se teria que aguardar para ter acesso àquela decisão final. Por exemplo, neste caso aqui, nós tínhamos uma condenação de R$ 61 mil. Aí o ouvinte pode dizer, poxa, mas se tinha uma condenação de 61 mil, por que ele fechou em 35? Aí o primeiro ponto importante é o seguinte: esta condenação não necessariamente, né, quer dizer, a gente não tem essa informação aqui, mas não necessariamente, eu digo pela realidade do país, ela corresponde, esse valor corresponde à realidade do processo. Às vezes o juiz lança um valor na sentença que não necessariamente foi calculado. Isso significa dizer que não necessariamente a sentença é líquida, como nós dizemos. Alguns tribunais têm a cultura de proferir sentença líquida. O que é a sentença líquida? É aquela em que o valor que está lá colocado é um valor que corresponde à realidade da sentença. Então, o 61 mil aqui pode ser, por exemplo, um chute que o juiz deu achando que valeria 60 mil. E quanto que a gente vai apurar pode não valer aquilo. Eu já tive casos, né? Eu já vi casos assim, eu tenho inúmeras histórias para contar de situações que o sujeito, por exemplo, eu já vi um caso em que o sujeito recusou uma proposta de 100 mil reais e quando veio a condenação e a pessoa ganhou tudo, a condenação não chegou a 50 mil reais. Ou seja, o problema ali não era um problema de risco de resultado. O problema ali era um primeiro problema de quantificação do que representava aquele valor, considerando a própria realidade do processo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como eu disse, é a questão do risco do resultado. Às vezes, ele ganhou na primeira instância 61 mil, vamos imaginar que 61 mil efetivamente correspondesse à realidade da própria sentença. Mas a pergunta é, qual era a chance dessa sentença ser mantida no tribunal? Qual era a chance dessa sentença ser reformada no tribunal? Então, essa era uma outra variável que teria que compor esse raciocínio. Essa decisão, ela não era transitada em julgada. Essa decisão ainda era passível de recurso, e alguns recursos, não só no TRT, como no próprio TST. E por último, o último elemento, a última variável dessa equação é quanto o trabalhador está disposto a aguardar. E aí, obviamente, o outro lado disso é quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu acho que posso ganhar, considerando o tempo que eu não quero esperar. E aí é uma questão subjetiva, o tempo para cada um tem um valor diferente. Então, teoricamente, né, um acordo que seja bem elaborado passa pela consideração dessas variáveis, imagino eu, espero que aqui tenha sido o caso, porque o pessoal da 11ª região tem trabalhado muito bem, diga-se de passagem.
Outra notícia da semana da conciliação que deixou as partes satisfeitas vem das varas trabalhistas de Barreiros, em Pernambuco. Lá foi realizado um acordo conjunto entre os empregados e uma das empresas com maior número de ações trabalhistas da região, o Grupo Cucaú. No total, cerca de 580 processos foram solucionados e a empresa vai ter que pagar até 2019 valores periódicos que somam mais de 15 milhões de reais. É possível ter esses pagamentos parcelados, doutor Rogério? A empresa que solicita essa forma de pagamento?
Sem dúvida, isso tem sido muito comum nos vários tribunais regionais de trabalho, inclusive o estabelecimento de convênios para parcelamentos. A grande preocupação, e geralmente, né, eu diria em regra, os juízes têm todo o cuidado do mundo ao conduzir isso, a grande preocupação é a questão dos mecanismos de garantia, por exemplo, as multas ou bens, né, que eventualmente sejam bloqueados para a garantia desses pagamentos. Mas o final, o fundamental, é que se encontre uma solução e que, acima de tudo, essa solução seja cumprida.
E esses foram os destaques do nosso giro. Muitos acordos por todo o Brasil. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente já volta para bater um papo com o juiz do trabalho, Diogo Cornacione, ele que é coordenador do Centro de Conciliação do Fórum de Barra Funda do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista, e vai falar com a gente sobre a 3ª Semana Nacional da Conciliação. Voltamos já já com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e agora chegou a hora de conversar com o juiz do trabalho, Diogo Cornacione, coordenador do Centro de Conciliação do Fórum de Barra Funda do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista.
Entrevista.
Olá, doutor Diogo, seja muito bem-vindo ao Conciliando.
Olá, Priscila, agradeço a participação, saúdo também o doutor Rogério Neiva, cumprimento os ouvintes e fico à disposição para responder às perguntas.
Muito obrigada, doutor Diogo. Bom, qual a avaliação do senhor sobre a 3ª Semana Nacional da Conciliação?
Bom, tivemos um balanço muito positivo. Em relação ao ano passado, conseguimos um incremento grande, tanto no número de sessões realizadas, quanto nos resultados, em termos de acordos e valores arrecadados. Estimamos, ainda sem dados oficiais, que tivemos um incremento de mais ou menos 170% em relação às audiências e acordos do ano passado. Trabalhamos aí com projetos diferentes. De forma inédita, tivemos uma conciliação realizada de forma itinerante ao mesmo tempo da semana de conciliação realizada aqui na sede, que foi a semana realizada em Santos, contando com o auxílio também de um juiz designado especificamente para lá, além dos conciliadores. E tivemos um feedback muito positivo tanto das partes, quanto dos advogados. Esse ano também pudemos contar com a participação de alguns estagiários da Escola Judicial, do Tribunal da 2ª Região. Estamos com o curso de formação em andamento e muitos dos estagiários que estão sendo formados puderam participar e sentir um pouco o que é realmente a audiência de conciliação feita nos centros. Então tivemos essas novidades e considero que o balanço é muito positivo.
Doutor Diogo, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer e uma satisfação estar conversando com você, que vem aí junto com o doutor Matheus desenvolvendo um trabalho espetacular à frente do Sejusc da Barra Funda, no TRT da 2ª Região, junto com toda a sua equipe e sob a coordenação da doutora Cândida Leão, enquanto coordenadora do Núcleo de Conciliação do TRT da 2ª Região. Não só pelo que vem sendo feito ao longo do ano, mas especificamente a Semana da Conciliação. E aí eu aproveito para perguntar, inclusive para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão do que se faz para chegar a essa semana, como foi a organização da Semana da Conciliação aí, a questão das listas, inclusive as listas do TST, a sistemática de intimação das partes, como vocês se prepararam para fazer essa terceira Semana da Conciliação Trabalhista?
Agradeço novamente também o cumprimento pelo trabalho espetacular que vem sendo desenvolvido aí junto à vice-presidência do TST. De fato, a preparação para a semana ela é bastante complexa. Temos, de um lado, as inscrições realizadas pelas partes, pelo site do próprio TRT, e normalmente em número muito alto, tentamos atender ao máximo possível, porque também trabalhamos ao lado disso com listas. Tivemos esse ano algumas listas enviadas pelo próprio TST de processos naquela instância, negociadas em Brasília, e conseguimos também pautar grande parte desses processos. São processos em uma fase interessante para que o acordo seja celebrado, e com essa programação prévia em relação às empresas, principalmente, que se apresentam dispostas a negociar, o grau de comprometimento e no oferecimento de valores e propostas de acordo é algo muito positivo. Também trabalhamos com algumas listas negociadas aqui mesmo pelo Sejusc Sede, com as partes e advogados que normalmente por aqui atuam, e fizemos, portanto, essa triagem, tentando conciliar tanto os inscritos quanto listas enviadas do TST, listas próprias nossas de empresas. E principalmente esse ano tivemos uma novidade, que fizemos o projeto de conciliação itinerante em Santos, de forma concomitante. Nesse, as próprias varas indicaram alguns processos nos quais enxergaram potencial conciliatório, e fizemos uma pauta temática com empresas de telecomunicação também, em um setor diferenciado, pautas específicas de determinadas empresas relacionadas às telecomunicações, cujo mapeamento foi feito também com base no setor de estatística que nos passou o índice daqueles maiores litigantes aqui da 2ª Região, e tivemos um resultado muito satisfatório nesse sentido. Portanto, um tipo de pautamento complexo e bastante diversificado, tentando atender a todos os tipos de demanda, desde a inscrição da parte com aquele processo selecionado por ela, até a lista das empresas, listas de processos enviados ao TST. Enfim, é um resumo do que foi feito.
Agora, doutor Diogo, quais são as perspectivas para a próxima Semana da Conciliação? Já existe alguma ideia do que pode ser melhorado?
Tivemos, em geral, um balanço bom, né, como havia pontuado no primeiro questionamento. No entanto, é lógico que sempre há o que melhorar. E o nosso trabalho aqui no Núcleo de Conciliação, ele visa muito isso, o mapeamento dos acertos e erros, para que a gente possa conseguir estar sempre num processo de aprimoramento. Aí poderia citar algumas listas que foram geradas e que pautamos, e talvez algumas empresas que enviaram e selecionaram o processo também não vieram com uma postura que imaginávamos. Então trouxeram casos específicos, propostas um pouco abaixo daquilo que havíamos imaginado, e isso, de repente, de alguma forma, influencia também na credibilidade da audiência de conciliação, gera algum incômodo para a parte contrária. Então é algo que também mapeamos para que possamos sempre melhorar e conseguir conversar isso de uma forma mais séria, e garantindo propostas mais elevadas. De outro lado, também sentimos ali algumas situações em que escritórios também que detêm uma carteira grande de clientes e não são tão propensos à negociação, muitas vezes não sabemos se os titulares do processo, os autores, os reclamantes, têm ciência da audiência, se repassam essas informações ou se o escritório acaba, de alguma forma, criando algum empecilho para o tipo de negociação, mas é algo também que temos mapeado e dessa forma, a própria intimação pessoal dos reclamantes é uma situação que pode, que gera algum benefício nesse sentido, porque aí temos certeza que o cliente recebe a notificação e deseja comparecer na audiência. Enfim, são alguns pontos que eu considero que podem ser melhorados para uma próxima semana.
Bom, nós conversamos com o juiz do trabalho, Diogo Cornacione, ele que é coordenador do Centro de Conciliação do Fórum de Barra Funda do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista. Muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui no nosso programa, doutor.
Eu agradeço mais uma vez a Priscila, doutor Rogério, e aos ouvintes também, parabenizo mais uma vez pelo trabalho desenvolvido aí ao longo da semana e desejo sorte também para as próximas.
E lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando na Íntegra, podem ser acessados no site csjt.jus.br/conciliação. E antes de finalizar o nosso programa, que tal tirarmos algumas dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje vem de um ouvinte do programa Conciliando e ele diz aqui: se eu fizer um acordo num tribunal arbitral, isso é válido?
Essa é uma pergunta do nosso ouvinte importantíssima. E eu digo importantíssima no sentido de que eu preciso fazer alguns alertas relacionados a essa pergunta. Primeiro ponto. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, né, e eu diria a primeira questão relevante, né, esse primeiro ponto envolve a seguinte questão: é possível arbitragem para conflitos trabalhistas? Né? O que, que é arbitragem? Teoricamente, eu posso ter uma solução autocompositiva e heterocompositiva. O que é a solução autocompositiva? É quando as próprias partes do conflito chegam à solução, que é o caso do acordo. A heterocompositiva é quando um terceiro impõe essa solução. Teoricamente, esse terceiro pode ser o Poder Judiciário, que é o caso na Justiça do Trabalho, que é o que a Justiça do Trabalho faz, né? O juiz é um terceiro alheio ao conflito que impõe uma decisão. Então, é uma solução heterocompositiva. Então, teoricamente, no sistema processual brasileiro, de forma geral, nós temos a possibilidade, em termos de solução heterocompositiva, tanto a solução imposta pelo Poder Judiciário, a sentença do juiz, ou o laudo arbitral do árbitro, né? A sentença arbitral, na verdade, a sentença arbitral, proferida por um árbitro. Quem é o árbitro? O árbitro é um terceiro que atua como se fosse um juiz, mas que é escolhido pelas partes. É um particular, na verdade. Não é o Estado, né? O árbitro não compõe o Poder Judiciário, né? O chamado aparelho estatal de exercício da atividade jurisdicional típica, né? Então, assim, a grande questão é, cabe arbitragem, né? Inclusive por isso que, assim, às vezes as pessoas, né, até há uma certa preocupação dos membros do Poder Judiciário quando, na partida de futebol, fala assim, ah, o juiz fez tal coisa, o juiz errou. Uma vez até a Associação dos Juízes emitiu uma nota nesse sentido, dizendo, olha, não é juiz, é árbitro. Por que árbitro? Porque ele não faz parte do Poder Judiciário e ele foi alguém, teoricamente, escolhido pelas partes para estar exercendo aquela atividade. Então, a grande questão é, cabe arbitragem para os conflitos trabalhistas? E aí a resposta é não, não cabe. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo que não se admite a arbitragem para conflitos trabalhistas. E o fundamento é o seguinte, a arbitragem ela tem que ser escolhida. E, teoricamente, o trabalhador hipossuficiente estaria em condições desiguais para fazer uma escolha como essa, abrindo mão de bater as portas do Poder Judiciário para optar por um árbitro. Então, com esse fundamento, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pelo não cabimento. Inclusive, houve, na última mudança da lei de arbitragem, o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, ele tinha um dispositivo que permitia arbitragem para conflitos trabalhistas envolvendo os chamados autos empregados, né? Empregados que exerciam funções de gestão, e o sentido era exatamente de que esses empregados teriam melhores condições de tomar uma decisão comparativamente com aqueles empregados que não ostentassem essa condição. Só que esse artigo foi vetado. Então, de modo que podemos, e esse é um argumento a mais que se usa no sentido de dizer, olha, se o artigo foi vetado, então é um motivo a mais para dizer que não cabe arbitragem nos conflitos trabalhistas. E é muito importante chamar a atenção do ouvinte, porque volta e meia aparece aí essa história de tribunal arbitral, que inclusive é proibido. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, proíbe que se use símbolos da República e expressões como tribunal ou corte arbitral, exatamente para não confundir o cidadão com o poder judiciário. Então, isso às vezes é utilizado, na verdade, em conflitos trabalhistas como um verdadeiro mecanismo de fraude. Nós temos inúmeros casos de fraude em que se encaminha o trabalhador para um tal tribunal arbitral e chega lá o trabalhador faz um acordo fraudulento, o trabalhador é enganado e tem seus direitos violados. Isso é facilmente desconstituído no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem visto com muita reserva a Justiça do Trabalho esse tipo de mecanismo, mas o ideal é que o ouvinte que nos acompanha evite ter que passar pela dificuldade depois de ter que anular um eventual acordo feito em um mecanismo como esse, porque ele não tem valor jurídico e, teoricamente, lá o trabalhador não estaria com o respaldo que se tem no Poder Judiciário quando faz um acordo acompanhado por um magistrado.
E com essa dica, encerramos a edição desta semana do programa Conciliando. Como o Dr. Rogério Neiva anunciou no início do programa, hoje é a minha última ancoragem no programa Conciliando, mas o programa continua trazendo informações, esclarecendo a sociedade a respeito da conciliação, essa fantástica ferramenta da Justiça do Trabalho. Agradeço aos nossos ouvintes pela audiência nesses tempos e, pessoalmente, ao senhor Dr. Rogério pela oportunidade, pelos aprendizados e pela parceria durante esse tempo.
Muito bem, Priscila, eu que agradeço a sua participação. Na verdade, o programa vai continuar intensamente, obviamente que sem o mesmo brilhantismo que teria com a sua participação, mas nós continuamos aqui com o programa Conciliando, e eu quero agradecer a sua participação ao longo dessas edições no programa, a sua participação e a sua contribuição com esse programa que tem, acima de tudo, um sentido de política pública judiciária ao levar ao jurisdicionado e ao cidadão, de forma geral, à sociedade, essa mensagem que a solução conciliatória, a solução autocompositiva é uma forma viável e eficiente de prestação jurisdicional. Então, eu posso afirmar aqui, inclusive como um gestor de política pública judiciária que trata dessa matéria, que você pôde proporcionar aqui para a nossa política pública uma grande contribuição, Priscila, e aproveito também para desejar sucesso nos próximos passos aí da sua carreira profissional. E com isso eu me despeço aqui dos ouvintes, mais uma vez agradecendo a atenção de todos e lembrando, como disse a Priscila, que continuamos na próxima edição aqui do programa Conciliando.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Sacha Bordet, edição de Gabriel Reis e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Um bom final de semana para você, sucesso e bons ventos. E até lá. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.